Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas renovadíssimas, pós-feriado, né, gente? A Inês Aparecida, oi, Inês!
Oi, renovadíssima, com todo gás. Tô com cão hoje.
Mais do que renovada, isso que é bom. E tu, Emily Rebouças, tudo bem?
É, renovada aqui mesmo, só o bronze, viu? Porque eu tô morta de cansada. Todo feriado eu me canso, são muito intensos os feriados. Eu já tô querendo meu recesso natalino já. Venha, meu filho, pra eu poder descansar de novo.
Pois então, a gente atrasou o episódio semanal por um dia, mas por uma boa razão, né? Pra aproveitar um pouco o feriadão prensado e descansar um pouquinho, né? Que esses últimos tempos foram puxados. E acabou que a gente deu uma sorte danada, e aí acabou tendo mais uma razão incrível pra atrasar esse episódio, pra vir na quarta-feira. A gente conseguiu agendar uma entrevista que a gente já queria há muito tempo. A gente vai conversar hoje com a Isabel Ascioli, mulher negra, mãe pesquisadora, influencer, é afroantropóloga no Twitter e no Instagram, então para quem não segue vai seguir. E acima de tudo é uma querida que não tem tamanho, então seja bem-vinda às Cunhãs, Isabel. Um prazer enorme te receber aqui no nosso As Cunhãs Entrevistam.
Felicidade estar aqui, receber esse convite. Que felicidade que as agendas bateram também, que deu tudo certo. É um prazer estar aqui, porque eu sou cunhãzete. E, enfim, estou sempre escutando e amo a Ave Maria, escutar vocês. E é muito bom participar. Valeu, obrigada mesmo.
Gente, que coisa boa demais, né? Então, como é costume, né? Como é tradição nesse projeto que a gente tem de As Cunhãs Entrevistam, para quem não conhece, então, de vez em quando a gente faz entrevistas com pessoas incríveis, bacanas mesmo, que tem muito a falar, nem sempre são pessoas óbvias, assim, que falam especificamente de política, falam de outros temas, artistas, comediantes, gente, enfim, que é bacana. E hoje tá a Isabel e eu delego a uma das cunhãs para fazer as honras da casa. Hoje vou passar a palavra para Inês Aparecida fazer essa apresentação da nossa convidada. Bora, Inês, arrocha,
com o maior prazer. Isabel Ascioli, Isabel com Z, viu, gente? É graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal de São Carlos. Ela ensina e pesquisa em relações raciais e branquitude. Mantém o projeto Trilha de Leitura. Também atua promovendo formações sobre diversidade, curso de formação sobre relações raciais, palestras e treinamentos para empresas, ONGs e grupos educacionais. Além de tudo, ela é uma baita influencer, deixa eu saber o sotaque, influencer, com mais de 40 mil seguidores no Instagram. E ela é mãe do Vinícius, que ela era apaixonada pelo Vinícius, viu, gente? Pronto, apresentei.
Apresentado, viu? Respeito, se garantiu.
E para emendar logo, vou te fazer uma pergunta, Isabel. No questionário do censo do IBGE, a pergunta sobre o pertencimento étnico-racial não tem a opção negro. Ele apresenta 5 opções: branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Por quê? Porque para o IBGE, preto e pardo é considerado negro? Explica isso pra gente.
Inês, tu começou agora com 2 pés direitos. Porque essa pergunta, ela é importantíssima. A maioria dos brasileiros não sabe. A maioria dos brasileiros acha que pardo é tipo uma carta coringa do baralho que tu tira a hora que tu quiser. Aí tá com lá um pardo e ele serve para qualquer um. Porque tem uma galera que acha que pardo é o sinônimo para mestiço, sendo que não é isso, gente. Aqui no Brasil, a gente teve esse processo todo de miscigenação, né, de incentivo mesmo do casamento, né? Nem casamento, né, gente? De que homens, em sua maioria brancos, com mulheres negras e indígenas, tivessem filhos, na esperança desses filhos nascerem brancos. E entre os anos, né, com o passar do tempo, isso, entre aspas, melhorasse a raça. Melhorar a raça era embranquecer o povo, diga aí. E aí, a ideia era de que em 2002 tinha uma previsão que era a previsão de 2002, ia acabar os negros no Brasil. Acabar os negros no Brasil, isso é extinto. Está lá no livro Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento. Mas, voltando para a nossa conversa aqui, o pardo ele surge no primeiro censo, que acho que é de 1870, para designar as pessoas que eram negros libertos. Então, a ideia era essa, era uma pessoa negra, mas era uma pessoa que tinha liberdade. E aí a gente sabe que com o tempo, né, o sentido das palavras vão se transformando. E o pardo vai virar esse nome que a gente usa para falar de gente negra de pele clara. Isabel negro de pele clara, como assim? Vou dar exemplos. Sabe quem é que é preto aqui no Brasil? A Isa, cantora Isa. Sabe quem é que é pardo? Eu identifico como pardo aqui no Brasil. A Thaís Araújo.
Sério?
Então, assim...
Eu, por exemplo, não identificaria a Thaís Araújo como parda. Mas,
pois é, assim, tem um monte de gente que... não é isso, porque, assim, a maioria da galera vai identificar como pardo uma pessoa negra de pele mais clara e preto uma pessoa negra de pele mais escura, mais retinta. Só que aí tem uma galera que é branca, que tem um cabelo liso, que tem um nariz aflado, que é tratado socialmente como branco, o que isso quer dizer? Que tem privilégio ao longo da vida, e aí vai dizer que é pardo. Por quê? Ah, porque meu avô era negro, meu bisavô era negro. Só que aqui no Brasil, a questão racial é tão complexa que é possível, olha só que coisa maluca que eu vou dizer agora, é possível no Brasil ser branco e mestiço ao mesmo tempo. Tipo, tu pode ser filho de um casal interracial, sei lá, uma mãe branca e um pai negro, e tu puxar mais a mãe, ser mais parecido com a mãe e vir com a pele branca. Você é mestiço, filho de um casal interracial, e é branco ao mesmo tempo. É muito maluco, porque essa confusão toda racial foi provocada pelo incentivo à miscigenação. Lá, quando o branco europeu veio para cá, para o Brasil, né, para fazer aquelas colônias e tal, a ideia era de melhorar a raça, que, entre aspas, né, é um grande eufemismo para eugenia, né, para uma medida eugenista. Isso era medida de governo, galera. Isso era, tipo assim, pensado mesmo. Então, essa confusão todinha que eu estou narrando aqui é para dizer que, no Brasil, pessoas negras de pele clara e pessoas negras de pele escura são divididos em pretos e pardos. E por que que isso é dividido assim? Porque a gente vem de uma situação em que, eu não sei vocês, mas na minha época, eu tenho 34 anos, a gente via na TV mulher negra só na novela servindo a Helena, né? Cafezinho Dona Helena. Era só o que fazia. Os homens negros a gente via nas páginas policiais. Ou então, como humorista. Mas era um humor bem estereotipado, tipo Mussum, que era aquele homem negro irresponsável, né? Tipo, com problemas com vícios, com álcool. Então, assim, a gente tinha vergonha de dizer negro, sabe? A gente tinha vergonha de dizer preto. Então, muitas vezes as pessoas negras se diziam pardas para não, tipo, ficar com o peso mesmo daquela palavra, né? De se dizer preto. A boa notícia é que isso vem mudando, né? E que as pessoas estão cada vez mais se afirmando e tal. Inclusive, tem dado do IBGE que mostra, né, que ao longo do tempo as pessoas negras vêm se afirmando mais negras, né? Mas é massa começar com essa pergunta, porque a gente tem que saber qual é o nosso lugar, né? Nessa hierarquia racial, nessa bagunça racial que a gente vive. E quando uma pessoa branca se diz parda, principalmente em formulários oficiais, cara, ela pode estar cometendo uma fraude, né? E ela nem se toca. Ela está fazendo isso, às vezes, por desconhecimento. Né? Tem dois casos, o cara que frauda cota, né? É o cara que frauda porque ele não sabe, e tem um cara que frauda porque é um filho da mãe mesmo e quer tomar a vaga de alguém. Exato. Então, gente, para facilitar as coisas, para resumir, negro é o somatório de pretos e pardos. Então, toda vez que eu vou, por exemplo, oferecer um curso, no formulário eu coloco negro, preto e negro, pardo. Para a galera já aprender desde o formulário, né? Tipo, já saber qual que é. E isso aconteceu, essa junção de preto e pardo se formar negro, aconteceu lá nos anos 70, porque começaram a observar essa questão, né, da vergonha de se dizer preto e tal, e aí as pessoas falavam pardo, e também porque os indicadores sociais são muito parecidos. Se tu comparar indicador social de, por exemplo, moradia, educação, saúde, qualquer coisa, comparar preto e pardo, desmembrado, né? Uhum. Preto e pardo, tu vai ver que a diferença é pouquíssima ou nenhuma. Então, esse grupo social tem uma unidade de condição de vida, né? Então, não é só também a cor da pele ser mais clara ou mais escura, mas tem uma unidade aí em condições sociais mesmo, sabe?
Que é complexo demais, porque ainda tem essa segunda camada, né?
Ainda... Ai, gente, olha, se eu parar de estudar um dia...
Não é só cor da pele. Não é só os traços, né? Que chamam traços negroides. Não é só isso. Tem a camada das condições de vida, do tipo de contexto em que a pessoa está inserida. É muito complexo, Jesus.
Isso que tu falou agora é bem interessante. Tem uma frase do Silvio Almeida que ele falou o seguinte, mais ou menos... É que ninguém nasce nem branco nem negro, mas a gente vai se tornando à medida que se conecta com uma rede de significados previamente estabelecida, e aí a gente vai se entendendo negro à medida que vai vivendo. Tipo, eu fui me entendendo negra à medida que eu fui passando por situações que me colocavam nesse lugar, tipo, de xingamentos desde criança, de situações racistas, às vezes até dentro da família, coisas assim, tipo, desde muito novinha. Que aí, quando eu fui amadurecendo, eu fui entendendo, é porque eu sou negra. E aí eu fui tentando lidar com isso. Mas tem a questão da cor da pele, mas tem um ramo de situações, de vivências que a gente passa porque tem esse tom de pele, né? É tipo isso, tá muito atrelado, né?
Você, Isabel, faz cursos, né? E, por exemplo, tem o de Pactos Narcísicos da Branquitude e Fragilidade Branca. Eu fiz contigo um curso, Relações Raciais e Branquitude no Brasil, lá no final de 2020. E um dos choques que eu, como mulher branca, tive, né, foi quando você falou, né, quando você abordou a questão de que todo branco, no fim das contas, é racista e não tem como não ser. E é chocante mesmo. E não é um discurso de ódio, não é gratuito, você aborda isso de uma forma muito interessante, muito bem contextualizada, a partir da ideia de todos os privilégios que a gente acaba tendo por nascer como a gente nasceu, né, da origem que a gente teve. E eu até, eu quero até recomendar também, fora os cursos da Isabel, que são fantásticos, gente, são online, acessíveis e tudo, tem o Projeto Quirino, que é um podcast fantástico do Thiago Rogério, que é um jornalista, que fez uma pesquisa absurda, e que, por exemplo, quando você fala dessa questão do branqueamento da população, boa parte da minha família é de imigrantes europeus, e aí eles vieram pobres, paupérrimos, não sabiam ler, escrever e tal, mas eles chegaram por cima, de uma população que já estava no Brasil lascada, que estava sendo rejeitada, que era a população de ex-escravos. Então, por mais que aí tenha todo aquele discurso dessa turma, né, de descendentes de italiano, portugueses e tal, os alemães, mas minha família começou do nada. Não, não começou do nada, já começou muito privilegiada, começou por cima, né? Então, aí eu queria te perguntar o seguinte, porque assim, isso é um pouco do que a gente está vivendo até hoje, né? E a gente tem ainda um presidente no cargo, que aí é descendente de italiano, caralho de asa, e que boa parte dessa população que o apoia é gente branca, né? Claramente, tem um ou outro que é negro e tudo, mas tem um corte de cor aí que é muito evidente, né? Aí a gente pode pensar assim, que esse eleitor que se atrelou ao bolsonarismo, ele se sentiu ameaçado em sua branquitude, em relação ao que pode ser o governo Lula, que traz aí uma visão diferente de como reduzir as desigualdades raciais também. Como é que você analisa essa situação em termos de posição política também?
Passado, fui dar um rolê em Recife. Tirei dias de férias, 5 dias de férias. Eu fui de ônibus, né, que eu sou classe C. Quando eu cheguei lá, menina, saindo da rodoviária, a gente passa por uns bairros e tal, até chegar à Boa Viagem, onde eu fiquei hospedada. E os bairros mais pobres, mais periféricos, você vê um monte de bandeirinha do Lula. Chega em Boa Viagem, só bandeira do Brasil, que a gente sabe que não é a bandeira do Brasil, é a bandeira capturada do Brasil, né? E aí, a gente consegue perceber essa diferença, que é óbvia para todo mundo que está aqui, para quem está escutando a gente, que já tem uma certa, um certo entendimento sobre esse nosso momento político, certo? Mas o maluco é que, quando a gente cruza essa questão com a questão de classe e raça, a gente consegue perceber o quanto isso tem a ver com racismo e privilégio. Tem uma galera que sentiu que as opressões de classe e de raça pioraram nos últimos anos. E tem uma galera que está mais confortável para oprimir esse outro grupo, com base em classe e raça. É aquela galera mesmo do Paulo Guedes que está a pé da vida, porque agora, né, como era que ele falou? Eu tento não
das ver mais... Cheio de empregada na Disney.
Empregada na Disney, enfim, coisas malucas ali. E aí, o que que é, do que ele está falando? Ele está falando de um resquício de uma cultura escravocrata aqui no país. O meu tema de pesquisa, de trabalho, né, de estudo, é a temática racial. Eu não sou bióloga, eu sou antropóloga. Não é a temática racial, não é a temática da biologia, não é a diferença biológica, é uma diferença social, gente, cultural. Tem a ver com sociedade, com cultura, com costumes. Aqui no Brasil, qual outro país do mundo que vocês conhecem que tem uma pequena senzala do lado da cozinha, em cada apartamento, em cada casa? É um resquício colonial muito forte. Então, essa galera, ela quer ter o direito de se sentir superior aos outros. E como que eu me sinto superior aos outros? Diminuindo esse outro, né? Colocando esse outro num lugar à parte, fora, empurrando para a margem. E é isso que essas pessoas fazem. E aqui no Brasil a gente tem uma equivalência muito forte, não é equivalência, mas tem uma comunicação muito forte, né, entre as pessoas negras e as pessoas mais pobres. Porque é isso, né? Não teve um processo de indenização.
Terminou.
O povo negro não recebeu indenização.
Nada.
Acabou a escravização, entre aspas, né, formalmente, lá da princesa Isabel assinando lá a Lei Áurea. E o que aconteceu? Os negros ficaram pobres no meio da rua, sabe? Sem condições de vida digna. Então, assim, a gente vê essas transformações acontecendo, né, de escravizado para empobrecido, para encarcerado, né, para marginalizado e tal, mas as condições de vida vão mudando muito pouco. E aí, o período em que a gente consegue começar a ter uma política de reparação em 2002. O que é que estava rolando em 2002, galera? Qual era o nosso período político, entende? Então, assim, eu consigo observar que o movimento negro, muitas vezes, e eu estou me colocando nisso, tá? Se sente utilizado por políticos de esquerda quando é o período eleitoral, que pegam as nossas pautas e tal, mas, na boa, eu também consigo ver avanços, pensando, quando eu olho no macro, assim, no nosso tempo histórico, gente, foi em 2002 que começaram a ter políticas de ação afirmativa, que são ações reparadoras mesmo, de uma dívida histórica. E se não tivesse essa política reparadora, eu não estaria aqui conversando com vocês, provavelmente, entende? Sim. Eu teria provavelmente continuado, sei lá, sendo recepcionista de concessionária de veículo, que era o que eu fazia antes de estudar, de entrar na universidade. Então, assim, a gente observa uma certa equivalência nisso. E essa galera branca tem muito medo de histórias que são de ascensão, como a minha e como de várias outras pessoas negras que entraram na universidade, que se qualificaram. E não é só uma história de ascensão porque agora a gente tem trabalho, é uma história de ascensão porque a gente agora tem autonomia. Isso assusta essa galera, entende? Porque agora nós somos 56% da população brasileira, né? As pessoas negras já são maioria numérica.
Uhum.
Imagina essa galera toda com consciência racial. Então, os brancos têm medo disso, entendeu? Os brancos têm medo que a gente tenha essa consciência racial e exija o que é nosso por direito, né? E eu acho que essa elite é branca, tem um sobrenome estranho, né? Gosta de falar sobre suas origens europeias, que se orgulham muito dessas origens, de dizer assim, eu sou diferente de você, porque eu não sou dessa terra, olha a minha origem. Ou então o próprio fato de saber a origem, de saber essa origem, gente, isso é um privilégio do caralho, e a galera nem se toca, entendeu? Tipo, quando eu tava em São Paulo fazendo mestrado, o povo perguntava para mim, né, do Acioli, aí eu falava, né, que é do meu pai, dizem que tem origem italiana, e o Feitosa, que é o meu sobrenome do meio, que é o da minha mãe, me perguntavam, e eu não sei, eu sei que minha mãe é do Juazeiro. Parou aí, é o que eu sei. Menina, é lá do sítio Gavião, lá do Juazeiro, é isso. Então, essa galera tem medo que gente como eu, e com outras, várias outras mulheres negras, furem essa bolha e mexam em coisas que eles acham que pertencem só a eles. Repara que nos últimos anos teve, por exemplo, começou a ganhar força um descrédito da universidade pública.
Ah, total, mulher. Quem?
Ah, claro.
Por quê?
É
pessoas negras entrando.
Porque estava...
Aí antes não tinha nada disso, antes era a universidade, nossa, intelectuais, não sei. Exato. O quê. E agora é tipo, esse lugar que fuma maconha.
Esse antro.
Meu povo.
Orgia sexual, tudo enquanto, né?
Essa cadeira eu não peguei, não.
Eu também tô querendo saber até hoje. Eu queria saber, gente, conhecer.
E quando não é isso, né? Você tem um ministro que tem a cara de pau, né? De dizer que universidade não é para todo mundo. Ou você tem um processo de desqualificação, ou você tem uma reivindicação, né, explícita de que universidade não é para todo mundo. Isabel, eu vou aproveitar aqui uma fala tua e vou fazer uma pergunta que não estava no nosso roteiro, peço aí licença para as meninas, porque eu fiquei curiosa quando a Camila falou um ponto do teu curso de que todo branco, no fim das contas, é racista. E eu fico pensando assim, isso é uma coisa que assusta muito, né, nós, brancos, porque assim, eu sou racista? Não, eu não sou, não. Não, o que eu fiz foi racista de jeito nenhum. E eu queria que você falasse um pouco sobre a gente, sobre a importância de naturalizar essa premissa, né? E de que a gente precisa aceitar essa premissa para poder começar a combatê-la. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. E como tu percebe, porque, tipo assim, para algumas pessoas só é racista aquela pessoa que aponta o dedo na cara de uma pessoa negra e discrimina de forma explícita, né? Não consegue perceber as sutilezas do racismo. Fala um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que é bem importante dos nossos ouvintes escutarem.
Perfeito, Evelyn. É bem interessante quando eu estou dando aula e eu falo assim, gente, olha, o próximo tema que eu vou trazer aqui vai acionar a fragilidade branca de vocês.
Isso.
Vocês vão ficar com vontade de chorar, vocês vão ficar com vontade de ir embora, vocês vão com vontade de me bater, vocês vão ficar com vontade de gritar, vocês vão ficar com vontade de sabe, me xingar na internet, vocês vão ficar com vontade de ir no Twitter e falar mal de mim. Mas antes de vocês fazerem isso tudo, deixa eu falar o que é que eu tenho para dizer. Incrível, porque as reações são sempre essas. Não existe, Evelyn, um fora da estrutura social. Se você é um indivíduo que vive em sociedade, você está dentro da estrutura social. Você está dentro dessa coisa aqui que a gente vive, certo? Quando eu digo que o racismo é estrutural, o que eu estou querendo dizer é que ele organiza a sociedade brasileira há séculos, desde sempre, desde que o primeiro português botou seu pezinho branco nessas terras, ele já se achava superior e achava que o povo que estava aqui deveria ser colonizado. Então, assim, o racismo está no Brasil desde o dia zero, né? Então, você foi educado, socializado, você aprendeu a viver, adquirir os hábitos culturais deste país. Querendo ou não, você foi educado para achar natural ir nos bairros mais ricos de Fortaleza e na Beira-Mar, visitar um amigo seu que mora no condomínio na Beira-Mar, e só ter gente branca. Você acha natural, você não acha estranho quando você vai nos bairros mais periféricos de Fortaleza, com IDH menor, e só tem gente negra. Você não acha esquisito. Então, quando a gente está falando sobre todas as pessoas brancas serem racistas, eu não estou falando aqui sobre um julgamento moral, todos os brancos são maus. Não é sobre isso. É sobre todas as pessoas brancas estão sendo beneficiadas por viver em uma sociedade de supremacia branca, que beneficia essas pessoas. E mesmo as pessoas brancas que têm consciência de que existe racismo aqui neste país, a gente que está aqui, as pessoas que estão ouvindo a gente, provavelmente têm esse entendimento, eles sabem que racismo existe. Sei lá, se ela vai no mercado, a segurança do mercado não vai seguir ela. Mesmo que ela seja super consciente, alguns privilégios ela vai sempre colher, porque é sobre a sociedade e não sobre a gente enquanto indivíduo. Só que as pessoas brancas geralmente têm um ego branco muito frágil. E se eu digo isso, ela está mais preocupada em entender, ela está mais preocupada em se defender do que entender a minha ideia. Isso mostra o que ela considera importante. Ela considera importante proteger os próprios privilégios, ou a imagem que ela tem de si mesma, ou a imagem que ela acha que eu deveria ter dela, né? Então, essa história aqui não é sobre indivíduos, sobre algo que você fez, alguém fez, não é sobre isso. É sobre estrutura social. É fato. Está na estatística. Qualquer estatística que você procurar, sabe? Saúde, moradia, educação, acesso a bens de consumo, renda, empregabilidade. Nossa, o que você for procurar? Pessoas brancas estão no topo. Isso é um fato. Né? Aí, em vez de entender que o seu grupo social tem um privilégio, você pode ficar com raiva dessa ideia, ficar chateado. A questão é que quando você fica chateado, com raiva da ideia de que todos os brancos são racistas, em vez de procurar entender o que eu estou querendo dizer com isso e, de repente, tentar, junto dessa galera, né, que está na luta antirracista, mudar a estrutura social, você perde tempo se preocupando consigo mesmo. E aí é daqui que surge aquele termo, né? Me, né? Eu, que vem do inglês, né? Me, é eu. Aí, quem quer que tá de mimimi, né?
Rapaz, ó, eu não sabia que o mimimi vinha do inglês. Olha, aprendendo mais e mais e mais, absurdamente.
Eu pensei que era mimimi.
Eu também pensei que era chorinho de... Mas, mulher...
Mimimi, eu.
Quem escreve mimimi, se não se lembra que é mimimi. Ai, ai. Pois é. Não, eu fico passado que quando a minha filha diz... Todo mundo é nós aqui, somos racistas. Ai, meu Deus, será? E a gente com medo, e realmente a gente fica chocado. A gente fica chocado, mas é como você disse, naturalizou isso, a gente foi criado.
Inês, ó, um exemplo que eu sempre dou, que a galera às vezes diz que não é racista, mas acontece. Você está andando na rua, tá? Aí vem uma pessoa negra na sua direção, e aí, às vezes, acontece de inconscientemente, assim, a pessoa vai e segura a bolsa com mais força. Ou então você está no ônibus, aí vem e sobe uma pessoa negra, você esconde seu celular. Por quê, meu bem? Né? Às vezes a gente faz isso sem se tocar, sem perceber de quem é que é considerado, por exemplo, inimigo comum, quem é que é colocado como lugar de perigoso, né? E às vezes eu falo isso e a galera fica assim, ah, mas isso acontece com você? Ah, Isabel, mas não é possível. Gente, no Aurim Moura Costa, no presídio feminino aqui, Ceará, 94% das mulheres presas são mulheres negras. 94% num estado que diz que não tem negro. Imagina se tivesse, não era não? 94%?
Menina, essa história aí de atravessar a calçada, eu já passei por um, porque há muito tempo, por exemplo, eu vi no seu Instagram você recomendando aquele livro da Carolina de Jesus, né? Que foi lançado na década de 60, aliás, foi em 1960. Eu era criança, mas um pouquinho maior. Eu me lembro daquele livro rodando lá em casa, na minha casa, do meu tio, minha mãe lendo e tudo, me lembro demais. Quer dizer, já tinha... era uma coisa diferente, né? Eu já tinha essa visão já de pequena, porque eu via as pessoas. E eu nunca atravessei rua por causa disso. E um dia eu estava na Barão de Stuttgart e vinha um negro, e vinha umas pessoas na minha frente, uma senhora, inclusive... Menina, ela, não sei como morreram, foi atropelada, correndo porque vinha um negro na calçada. Aí eu continuei na calçada. Aí ele chegou para mim, parou e disse assim, você viu? Aí eu fiz de conta, eu digo, não, o quê? Se você viu que esse pessoal todo dia atravessou aí, só a senhora que não atravessou a rua. Desse jeito.
Gente, fiquei, muito dolorido isso.
Lá, gente. Que... dar um abraço no miserável do homem. Amém, é um absurdo isso.
Mulher, o Vinícius, meu filho, tem 16, quase 17, né? O menino tem 1,80m. Eu tive que educar o Vinícius para ele andar na calçada, atrasar o passo, se tiver uma pessoa branca assim, tipo, andando na frente, uma mulher andando na frente, para ele não deixar
não
a pessoa sentindo...
que
estava
perseguindo, né?
Exatamente. E meu filho, gente, é uma pessoa super doce, é um meninão mesmo, só tem tamanho. Pivete de 16 anos, que vive assistindo anime... E estudando, coitado, não faz nada na vida, não sei estudar o bichinho. Dá muita raiva ter que dizer isso para ele. Muita raiva, entende? Então, não é certo que eu tenha que orientar o meu filho para em situações assim. E um monte de marmanjo, velho, adulto, pessoas brancas que podem se educar com relação a isso, ficarem resistentes à ideia de, poxa, de entender a questão racial, de se consertar, sabe? Não é justo que eu tenha que falar isso com meu filho de 16 anos e um cabra velho, adulto, não querer aprender. É, não dá.
Mas aproveitando essa história da branquitude, pode ser até uma indagação assim boba, sem sentido, mas eu queria que tu explicasse, Isabel, para mim, principalmente, porque eu fico assim sem entender, não sou estudiosa do tema. Como é que existe... uma pessoa negra, como Sérgio Camargo, que foi diretor, presidente da Fundação Palmares, racista, com aquele comportamento, com ódio à raça negra como ele tem. Como é que pode?
Inês do céu, tem hora que a gente quer soltar a mão, né? Porque não dá para segurar na mão das criaturas, não. Esse aí eu não seguro na mão, não. Inês, é uma ótima pergunta, porque assim... Tem muita gente que fala, né? Pô, Isabel, como explicar Sérgio Camargo? Como explicar, sei lá, Fernando Holliday? Como explicar essa galera, né? E a explicação é a mesma que eu falei agora há pouco. Nós todos fomos educados numa sociedade racista, que ensina, inclusive, o ódio às pessoas negras, inclusive às próprias pessoas negras. Inclusive, a gente mesmo aprende a se odiar. Eu aprendi desde muito cedo a odiar meu cabelo. O primeiro emprego que eu tive, gente, eu tinha 12 anos. Era um recepcionista de hotel no contraturno da escola. E o primeiro salário que eu peguei, eu alisei meu cabelo. O primeiro dinheiro que eu peguei na vida, assim, de salário, foi para alisar o cabelo. Porque a gente é ensinado. A gente é ensinado, por exemplo, a botar pregador no nariz, para afinar o nariz, porque o nariz é feio, né? Teve inclusive uma influencer aí, mais influência que eu, viu, Inês? Stephanie, alguma coisa, sobrenome dela, não lembro. Que ela fez rinoplastia, fez uma cirurgia plástica no nariz, não deu certo, fez de novo, não deu certo. Gente, o negócio ficou tão complicado que ela teve que fazer enxerto no nariz, porque não tinha mais, enfim, é uma situação horrível. E o nariz dela era perfeito antes. Então, assim, essa questão do auto-ódio aparece muitas vezes na nossa imagem, a gente quer mudar o nosso cabelo, mudar o nosso nariz, mudar, enfim, não pegar sol para não ficar mais escuro do que já é, já escutei várias coisas assim. Mas esse auto-ódio vai aparecer também contra o nosso grupo, em ações contra o nosso grupo. Então, por exemplo, Hélio Negão, né, que é conhecido como Negão do Bolsonaro, gente, que vergonhoso, sério. Vive atrás dele, né? Gente, e vocês sabem o que é? É desejo de ser amado por esse grupo que tem poder. Só que essa galera, ela não ama esses caras de volta. É tanto que... Vocês lembram de um caso de um homem negro que foi cotado para ser ministro da Educação? E aí descobriram que ele tinha um monte de coisa falsa no lápis.
Decotelli, eu acho.
Decotelli, era uma coisa assim, Evelyn. Mulher... E esse cara nem assumiu, o nome dele foi ventilado, e ele apareceu isso, ele sumiu, né? E a Damares? Também tem. A Damares tem um suposto mestrado aí, tinha aquele do meio ambiente também, aquele desgraçado.
O currículo dela todo é mentiroso.
Exatamente, só que quando é gente branca cometendo esses erros, eles toleram. Quando é com pessoas negras, eles não toleram. Então, assim, só para vocês verem como é dois pesos, duas medidas, sabe? Às vezes, pessoas negras fingem compartilhar, ou até mesmo tentam compartilhar valores com esses grupos de elite, opressores, bem como o caso bolsonarista, para se sentir aceito. Só que, no final das contas, não é aceito. Não é, entendeu? É um tiro no pé. É cuspir para cima, vai cair na sua testa. Aí tem uma coisa que sempre me falam, né? Isabel, então quer dizer que ele é racista? Então, analisando mesmo na ponta do lápis, né, na teoria, olhando bem, ele não é racista, ele reproduz o racismo, do mesmo jeito que mulher não é machista, reproduz o machismo que ela sofre. Ele não é racista porque ele não tem vantagens quando o grupo dos brancos, né, se fortalece. Ele continua fora. Ele é só um alienado mesmo. Um alienado pra caramba.
Né? Foi legal você ter feito esse parâmetro com as mulheres, porque também tem isso, né? A gente fala, você citou a Damares, é uma mulher que defende que as mulheres sejam submissas aos homens. E assim, tipo, você fala, como
pois
assim?
Pois é, dá pra segurar na mão? Não dá, né, Camila? Não tem condição.
Mas é isso, reproduzindo o discurso machista.
Segura na mão daquela coisa horrorosa, é um cascudo. Bora.
A mesma não, viu?
Mas, Isabel, você estava falando uma coisa que é assim, por mais que essa galera esteja aí destilando todo o ódio, né? Porque o racismo que está vindo à tona recentemente é muito pesado, né? A gente até se assusta. Tem o outro lado da história que são os avanços que você citou, né? Então, e na política, né? Se a gente pensar, teve alguns avanços, tipo inclusão de cotas raciais, e de uma certa forma está pegando bem ser negro ou pardo, né? E a gente viu o caso que aconteceu lá na Bahia, que virou até meme, foi muito engraçado, inclusive o ACM Neto, que já tinha colocado em eleições, numa eleição passada.
O ACM Negão.
É, o ACM Negão. Ficou muito engraçado.
ACM Brown.
Aí, o ACM Negão. E aqui no Ceará teve a história da Daiane do Capitão, que assim, ela se coloca como parda, ela pode até, enfim, se reconhecer como parda, mas ela não é necessariamente uma figura que esteja, que tenha tido uma atuação junto à população negra, enfim, ela não é uma bandeira dela, e ela utilizou isso, o capitão mesmo falou minha mulher é parda ou negra, enfim, ele usou isso em alguns momentos. E aí eu queria que você falasse um pouco assim, o que você acha disso, assim, porque é contraditório, né, então de um certo modo tá na moda, mas a galera também tá usando e querendo
mulher, tá na moda até entrar o recurso, né, do fundo eleitoral.
Pois
depois
é,
que
exatamente.
O fundo eleitoral entra, essa galera desvira.
É.
E é interessante aqui dizer, gente, que assim, começou essa ideia de fraudador de cota e tal, ela ganhou força nos últimos anos, porque começou a ter políticas de ações afirmativas, como, por exemplo, essa do fundo eleitoral, de ter recurso, isso, né? Tem a questão das universidades, dos concursos públicos. E aí as pessoas começaram, pessoas brancas, começaram a ter essa afroconveniência. Quando é conveniente, aí eu taco lá o parda, né, a dentro do capitão parda. Quando não é mais conveniente, aí eu já não tenho mais nada a ver. E aí lembra até de uma pergunta que a Bela fez agora há pouco. Gente, não é só se autoafirmar não, tá? O seu grupo social tem que te reconhecer de volta. Então, não é só dizer que é uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa quilombola, não é assim, não, certo? Você tem que entender que essa questão racial é uma questão social. Não é só se autoafirmar e achar que isso vale e pronto, acabou-se. Não é assim. Então, tem um processo seletivo, acho que agora mestrado e doutorado na UFC, na sociologia. Eles usam a autodeclaração racial, mas eles pedem também um memorial para a pessoa contar por que a história dela, né, como que a história dela com o grupo social que ela diz que pertence, se vincula.
Isso, então, isso é muito
disse,
legal.
Não é,
viu?
Só dizer. Pois é, não é só dizer que é negro. Ser uma pessoa negra te coloca em uma série de situações ao longo da vida. Me conta da tua vida.
Legal.
É isso. Então, assim, quando candidatos colocam que são negros, né, pretos ou pardos, só para ganhar recurso e não se mostram conectados com o movimento negro ou com histórias de vida realmente, né, que são histórias de vida que a gente sabe que são compartilhadas, porque é incrível, se eu começar a falar aqui sobre escola, sobre a minha entrada na universidade, sobre como foi lidar com professores brancos, as pessoas negras que estiverem escutando vão se identificar. Se for uma mulher negra começar a falar sobre cabelo, vai se identificar. Então, a gente tem uma história pessoal, mas é uma história social também, que se conecta com o meu grupo. Aí vem uma criatura dessa, diz que é pardo. quando é conveniente e depois vai-se embora, né? Eu quero saber se agora que o ACM perdeu, ele está lá na porta do movimento negro lá de Salvador.
Não, e tu vê o vô dele, o ACM, o velho, né? E a mãe do ACM Neto é loura. E, tipo, toda a vida dele branca, e agora aí ele surge todo morenão.
Surge pardo. É muita cara de pau, gente. Ainda é muita cara de pau. Pego, né? E aqui teve uns casos também, né? Não vou lembrar, não citar o nome de todos, não, mas eu lembro de uma galerinha aí que disse que era pardo, que era negro. Acho que eu vi até uma apuração muito boa do Ceará Crioulo.
Foi.
Acho que era a mudança de identificação, lembra, né, Isabel? Eram uns brancos que viraram pardos. Menino, uma mudança.
É. Assim. Como é que é isso, gente, hein? Transpardo, como é? Não entendi. Não sei. Não sei. Então,
uma
assim,
eleição você é branco, no outro você é negro, no outro você é pardo.
Depende da conveniência. Como ela
afro conveniência.
Quando convém. Quando não convém, tchau. E o foda, gente, é isso. Se fosse uma pessoa que tivesse assim, engajada ali, preocupada, mas é sempre só mesmo com fins de aproveitamento mesmo,
oportunismo, entendeu?
Oportunismo, é verdade. Ou então assim, porque eu quero, tem gente que volta assim, mas é porque agora eu me identifico como parda. Essa é uma menina que quer colocar a trança, aí ela quer botar a trança dela lá. Para quem está escutando a gente, eu gosto sempre de dar exemplo assim, de música, de artistas, para as pessoas entenderem de quem que a gente está falando também. Anitta é uma pessoa afroconveniente. Quando ela quer fazer sucesso no mercado nacional, ela bota uma trança, vai para a favela, bota uma marquinha, aí faz o clipe dela, vai malandra, que ela é Ave Maria, todinha. Aí ela quer fazer sucesso lá fora, aí ela já bota um cabelo louro, liso, já desce uns dois tons aí na base dela, no pó, né? Já faz a maquiagem mais clara. Então, assim, tem gente que tá realmente bem no meio, na fronteira mesmo, entre branco e preto, né? Ali, bem na fronteira. Só que o que você pode fazer se você tá nesse lugar é ser consciente disso e não ser, né, oportunista, né? Eu não tô dizendo que essas pessoas estão erradas. Isso acontece, não tem problema com essas pessoas, certo? O problema é você ser oportunista.
E qual a diferença entre você disse que não há problema, né? Em tese, não há problema de estar nessa fronteira. Mas, então, quando é que é oportunismo? Para ficar mais claro, no meio artístico, por exemplo.
Eu vou fazer um paralelo comigo. Eu sou uma pessoa com deficiência visual. Eu tenho baixa visão. Eu não tenho mais a visão do olho esquerdo. Eu tenho a visão do olho direito. Mas para ter a visão perfeita do olho direito, eu ainda preciso de óculos. Então, a minha visão é bem ruimzinha. Eu não me submeto a seleções com cotas para pessoas com deficiência. Porque eu vou concorrer com uma pessoa com deficiência severa, uma pessoa que tem cegueira total, uma pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade severa. E eu acho que essas ações afirmativas devem contemplar mais essas pessoas. Então, eu não vou para essa ação afirmativa. Isso é um exemplo. Então, por quê? Porque a minha deficiência ela não tem um grau tão severo. E para uma empresa é muito mais fácil me contratar do que contratar uma pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade, por exemplo. Que ela vai ter que, sei lá, adaptar o espaço, reformar um banheiro, né? Ver se o elevador está funcionando mesmo, se cabe a cadeira. E para mim, o que eu preciso de acessibilidade é aumentar o tamanho da fonte do computador. Então, assim, eu acho que não é, sabe, me colocar no mesmo grupo que essa galera que tem uma maior dificuldade, eu não acho que é legal. Então, eu não vou. Então, eu acho que passa por uma questão de uma consciência aí, entendeu? Se eu sou uma pessoa negra de pele clara, tão clara que em alguns momentos eu nem sou vista como negra, se em alguns momentos eu sou vista como branca e as pessoas brancas me aceitam nos espaços, será mesmo se eu vou concorrer ali nas ações afirmativas, nas cotas, contra uma pessoa que é negra retinta e que às vezes tem dificuldade para tudo na vida, para andar na rua, para, sei lá, pegar um ônibus, para dar sinal para o motorista do ônibus e o motorista passa reto, tá entendendo? Então, assim, se é uma pessoa que ela é vista como branca em alguns lugares, aí, poxa, será se você deveria fazer isso? E aí passa por uma questão de consciência. E assim, eu não quero demonizar essas pessoas, certo? Elas são produto dessa miscigenação que foi incentivada aqui no Brasil. Elas são fruto mesmo desse estupro colonial que foi incentivado aqui no Brasil, gente. É isso. Esse homem, monte de homem branco europeu que veio para cá, ele veio para ficar com essas mulheres negras e indígenas para clarear o povo brasileiro. Então, assim, essas pessoas, elas são um efeito disso, elas sofrem por isso. Eu já encontrei com muitas pessoas, muitos alunos meus, passam por situações assim, que querem se entender no mundo e não conseguem. É causa sofrimento mesmo. Só que aí você pode fazer o seguinte, você pode entender que você tem esse lugar, essa passabilidade, né, de certa forma, ou você pode se aproveitar disso. Aí o problema é quando tentam se aproveitar.
Sim.
Entendeu? Aí é a conveniência. Quando é conveniente, eu vou. Quando é conveniente, não vou. Isso é que é
ruim. Só pegando aqui, voltando um pouco para a questão mais político-partidária, o governo Lula eleito, né? E aí você teve durante a campanha, e com o próprio perfil do governo mesmo, todo um compromisso com pluralidade, diversidade e tal no governo. Mas o governo ainda nem começou e já começam a vir algumas críticas, né, relacionadas à subrepresentação de negros na transição, né, de nordestinos também, né, tem uma galera predominantemente ali do Sudeste. Eu queria, assim, você está acompanhando, como é que você está vendo a montagem da equipe de transição? Eu queria, assim, a tua opinião sobre expectativas do lugar do combate ao racismo nesse novo governo. Você está animada? Acha que a gente vai poder avançar e recuperar um pouco o retrocesso que a gente teve no governo Bolsonaro?
Perfeito, Fabio. Eu estava conversando um dia desses com a Joelma sobre isso, sabe? Uma grande amiga minha aqui, minha assessora também. A gente estava conversando sobre essa quantidade de críticas, sabe? Eu acho que a galera esqueceu onde é que a gente estava até mês passado. Sabe? A gente saiu de um governo que não considerava a gente. Gente! Então, assim, esperar que agora vá ocorrer um paraíso não vai ser, gente, da noite para o dia que isso vai se transformar. Assim, eu tô achando que a galera tá esquecido de como é que foi até agora. Eu acho que é uma equipe de transição. A própria escolha do Geraldo Alckmin para fazer essa transição, isso... Imagina só, sair de um governo Bolsonaro para o governo Lula é muito extremo. Tem que fazer uma galera aí que vai fazer essa modulação, né, para essa transição não ser tão brusca assim. E, na boa, eu não estou tecendo essas críticas todas, não. Eu estou vendo com muito bons olhos a equipe que eu tenho visto sendo formada, assim. Não estou acompanhando tão forte, porque em novembro eu trabalho feito uma desgraçada. Mas o que eu tenho visto, os nomes que eu tenho visto, são nomes que eu respeito profundamente, né? E que eu não vejo tão, sabe? Eu acho que a galera está muito agoniada. Mas eu entendo de onde é que isso vem. Esse desejo, né? A gente está vindo de vários anos em que a gente, além de subrepresentado, quando era representado, era esse, Sérgio Camargo da vida, né? Então, a gente está querendo agora, fazendo uma reivindicação que não é mais de representatividade. A gente não quer mais representatividade, eu não quero uma pessoa negra, porque uma pessoa negra não representa todos os negros. A gente quer proporcionalidade, né, para ter um governo realmente com cara de Brasil. Mas, gente, eu estou achando que as pessoas estão querendo isso num estalar de dedos, e eu estou mais moderada, assim, eu não estou nessa vibe de querer que, sabe, num toque de mágica as coisas se transformem de ontem para hoje, não. Não acho que vai ser assim. E eu acho que é bom que seja um processo. Eu acho que é bom que seja um processo, que não seja uma mudança de impacto, assim, maior. Essa opinião é uma opinião polêmica, né? Mas eu acho que um processo mesmo é mais prudente até, sabe? Prudente mesmo. Olha onde é que a gente estava. Meu povo, acorda, sabe? Eu acho que eu vi a entrevista da Janja... E eu fico animada, assim, com isso. Eu não fico desanimada, não, nem achando que é pouco, não, sabe? Eu acho que a gente tá no caminho.
E boa, assim, você falou de proporcionalidade, e eu diria até alcançar espaços mais altos de poder. Acho que é outra expectativa também,
né? Com certeza.
Então, eu sou uma que eu acho que se o Lula botasse o Silvio Almeida como ministro da Justiça, ia ser uma coisa tão fantástica.
Nossa!
Enfim, e tem todas essas condições. Ele está na transição, né? Então, assim, talvez não vá alcançar essa proporcionalidade, mas se trouxer algumas figuras simbólicas desse nível para espaços de poder que eram estritamente brancos, talvez seja um grande passo, né? Vamos torcer. Vamos torcer. É.
E assim, a proporcionalidade mesmo, assim, pelo menos tentar ela, né?
Isso.
Não focar na representatividade, porque assim, a gente tem um exemplo da representatividade também, que era o Joaquim Barbosa.
Isso.
Só que ele foi capturado como, olha, tem até um negro que conseguiu, você também consegue, acorde 4 horas da manhã em vez de 5, né? Então, assim, a gente não quer mais representatividade, a gente quer proporcionalidade.
Legal.
Só que isso, gente, não vem da noite para o dia. A gente tá muito afoito, menino, muito afoito, mulher, para essa mudança.
É porque
calma,
foi muito sofrimento, mulher, de 4 horas, aí a pessoa quer...
quer logo se esbaldar, gente, calma, vai dar certo.
Isabel, eu vejo suas redes sociais, você usa muito, tem conteúdo antirracista direto, né? Aí eu pergunto, tem retorno nessas suas publicações? Você acha que tem um retorno positivo? Você enxerga assim que tá, as pessoas realmente estão abrindo os olhos? E também queria saber, você fala no projeto Trilha de Leitura, você fala muito, parece que dá questões de livros, de autores negros e tal. É isso que eu quero saber. Se suas redes sociais, que falam tanto, falam tanto de racismo, se tem assim, um retorno bom, você
não,
sente?
Inês, quando eu comecei mesmo, tipo, a usar minhas redes sociais para essa questão, foi lá em maio de 2020. Eu tinha 1000 seguidores, meus amigos, a gente estudou comigo, gente da minha família, galera de perto mesmo, né? Eu tinha 1000 seguidores. Em maio de 2020, a gente está em novembro de 2022, eu tenho 41 mil. Alguém está interessado em ouvir essa conversa? Alguém está interessado em ouvir essa conversa?
Um bocado de gente.
Tem tido trocas, tem uma galera que está vindo aqui.
Sim.
E eu acho, gente, que eu tive muitas boas conversas com as pessoas nas redes sociais. Dando aula, assim, online... Já tive alunas de, tipo, 14 até 72 anos, assim, tipo, de vários lugares do mundo, não só do Brasil, assim, gente de fora. E eu tenho tido boas conversas de gente que começou a se entender racialmente, de entender a própria família, relacionamentos amorosos. Que a gente está falando aqui de raça, parece que eu estou falando, né, de questão social, muito macro, estatística e tal. Mas, no final das contas, toda aula minha, sempre tem alguém falando de como ela se sente, de situações que ela passou, da família dela. Então, a gente sempre traz muito pro eu. E essas pessoas têm sido legal, sabe? Eu tive, há um tempo atrás, uma aluna, uma mulher branca, que é casada com um homem branco, e eles estavam na fila para serem adotados, né? E aí... eles foram escolhidos por duas meninas negras. Eles foram pais de duas meninas negras. E aí, eles já estavam se preparando nessa gestação, né, que é a fila de adoção, tipo, lendo sobre famílias interraciais, procurando os livros infantis sobre a questão racial, sabe? Preparando o terreno para receber essas crianças. Então, assim, em outros tempos, eu não imagino isso acontecendo, sabe? Então, eu vejo isso muito mais fortalecido. O meu filho mesmo, assim, pediu para colocar trança dia desses, né? Quando ele tinha uns 9 anos, ele disse, mãe, eu quero deixar meu cabelo black power, não quero mais cortar meu cabelo, quero usar meu cabelo black power. Tá certo? Tá certo. Vou fazer o quê? É o que o menino quer. Então, gente, assim, vem uma nova geração aí também que vem muito forte. E essa galera, muito jovem, sabe usar muito bem as redes sociais. Inês, você falou que eu uso muito e tal. Sabe onde é que eu tô também? No TikTok.
Olha!
Eu tô indo falar com o povo lá no TikTok.
Massa.
Então, assim, às vezes é complicado, né? Tipo, adquirir uma nova linguagem de uma outra rede social. Meu Deus, mais uma rede social. Mas é interessante furar as nossas bolhas de vez em quando. E tem dado muito certo. E aí, nesses cursos que eu ofereço, eu sempre tenho também ações afirmativas. Eu deixo sempre vagas para pessoas negras, né? Que, enfim, não possam pagar. E aí, é sempre muito bem-vindo. Varia todo mês, mas é no mínimo 3 vagas para cada curso que eu faço. E tive boas situações assim, inclusive na trilha de leitura, que é esse meu projeto mais recente, porque eu sentia o seguinte, eu sentia que eu oferecia cursos e as pessoas queriam continuar aprendendo, mas elas não, sabe, ficavam meio desvinculadas, assim, sabe, eu me indico um livro, era aquela coisa meio solta. Eu disse, rapaz, que sabe de uma coisa? Vou fazer um projeto de formação continuada, vou fazer essa trilha aqui e quem quiser seguir comigo, venha. E aí a gente já leu Abdias, a gente leu mês passado Carolina Maria de Jesus, e que inclusive aquela você falou da... agora, né? Uhum. E que caiu no Enem. Então, tipo assim, a gente escolhe os textos, faz uma curadoria mesmo dos textos e tal, e agora nesse mês a gente vai ler Audre Lorde, que, enfim, tem textos incríveis, né? Tipo, Os Usos da Raiva, As Ferramentas do Senhor Não Destruirão a Casa Grande. Minha, ela tem vários textos ótimos e bem assim, fora do que a gente aprende na universidade. E a maioria das pessoas que vem para a trilha é gente que ou não entrou na universidade, ou entrou, mas a formação foi meio fraca. Eu fiz Ciências Sociais na UFC, gente, eu terminei em 2017 para 2018. Eu não tive uma disciplina sobre raça. E eu... formada em ciências sociais, tá?
Parece que também não leu, eles não indicam autores negros, né?
Não, não. E assim, eu senti que na trilha havia essas pessoas que queriam tanto, tipo, complementar a formação, muitas psicólogas, que têm recebido, tipo, demandas de pacientes negros, né, de clientes negros, e elas não sabem como acolher, porque elas não têm nenhum letramento racial.
Pois, meninas, vamos... para o momento do desabafo, que é e o momento do recadinho, que hoje a Isabel vai participar, não vai fugir, não. Hoje a Isabel vai participar desse momento, que é o momento Discunhã. Gente, porque é muita coisa. Passa, em poucos dias está acontecendo tanta coisa. Vamos começar com a matriarca. Inês, você tem um Discunhã, com certeza, muito bom.
Eu tenho um Discunhã, que é um protesto de uma pichação na Fundação Paulo Freire, lá em Pernambuco, não é aqui, e picharam o nome, botaram mito e botaram suástica e tal. Aí eu quero fazer uma pergunta, até quando essas autoridades desse país vão tolerar manifestações pacíficas, entre aspas, porque para mim isso é pacífico. Já com o desenho de suástica... isso não é pacífico. Eu quero saber até quando vão aguentar essas manifestações pacíficas. Isso é um absurdo.
Ébile Rebouças, diz Cunhã.
Mulher, tinha que ter muito tempo para a gente comentar esses casos nacionais, né? Eu vou trazer para o Diz Cunhã só para não passar em branco. Né? A primeira grande polêmica do governo ainda não iniciado, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi a viagem para o Egito. Né, de carona num avião de um empresário da Qualicorp, esqueci agora o nome dele, mas aí, muito cedo, né, uma polêmica já envolvendo um tema que é muito sensível para o Lula e para o PT, que é essa relação, essa mistura de relações entre ele e alguns empresários, essas relações pessoais que papapá se misturam, e aí eu digo o seguinte, é aquele clichê, mas que para o Lula devia ser uma baliza sempre, e às vezes parece que ele está meio que, quer saber? Vou fazer, já me criticam por tudo mesmo, vou fazer. Que é, não basta ser honesto, é preciso parecer, né? Um clichêzão. Acho que eles tinham que evitar esse desgaste antes mesmo de o Lula tomar posse. Justificaram, acho que fizeram várias frentes aí de aliados, fizeram uma defesa, né, de que o PT não tem recurso para arcar com uma viagem dessa para o exterior, que o Lula não tem, como presidente eleito, não tem prerrogativa de utilizar a verba pública para isso, que não foi um empréstimo de avião, foi uma carona, mas assim, evite-se, né, cara, evite-se, porque todas as grandes confusões envolvendo Lula foi essa relação que alguns chamam de, enfim, inadequada, com o empresariado. Então, tinha que evitar, tinha que evitar. Vou só trazer aqui bem rapidamente, porque a gente não tem tempo de explorar muito, e quero trazer também os ataques bolsonaristas aos ministros do STF, num evento que teve em Nova York, do LID, né, aquele grupo empresarial que é liderado pelo Dória. Os ministros foram lá participar de um momento da programação para falar sobre democracia, respeito à liberdade, era assim, era a mesa do dia 14, o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. E foram atacados, perseguidos pelos ferozes bolsonaristas, né, chamando
eles de... Inclusive tem uma cena maravilhosa, o Xandão foi, levantou e foi atrás do... do...
Não, eles até responderam, né?
É luta jiu-jitsu. Né, jiu-jitsu?
É, teve...
Rapaz!
Cara, é bizarro. Os caras, é o mesmo modus operandi de, sabe, de ataque verbal. E a galera não suporta ter perdido, né? Não suporta e continuam. Mas eu trago um questionamento que podemos depois explorar em outro episódio, que é, o que é que esses ministros estavam fazendo lá, hein? Isso não justifica de jeito nenhum os ataques, não justifica. Mas, assim... São ministros do Supremo num momento delicado, também muito sensível, né, para o STF, para o TSE, num evento de empresários com cunho político. Na minha opinião, também era necessário se resguardar e não ir, sabe? Não ir, porque o tempo todo, e aí eu até conversei com a Grazi um pouco sobre isso, para saber se fazia sentido esse meu questionamento, e ela falou, essa é a pergunta de $1 milhão, a Grazi Albuquerque, né, que é nossa, está sempre com a gente, pesquisadora de mídia e justiça, uma autoridade sobre o assunto. Ela falou, Ebele, é isso, acho que a partir do momento que o Supremo, o Judiciário, passa a atuar cada vez mais como um agente político, ele também passa a ser mais cobrado nesse sentido. Por mais que alguns defendam que, pô, era uma mesa, era um momento da programação para falar sobre respeito à liberdade e à democracia. Faria sentido eles estarem lá, mas num momento tão sensível para o Supremo, para o Judiciário, papapá, eles estarem envolvidos num evento que é muito político, é muito ligado ao empresariado de um determinado espectro, né, ideológico, é um questionamento que eu queria trazer no meu discunha também, para a gente refletir, certo? Porque, ao mesmo tempo, é importante que esses caras saiam dos seus castelos, né? Por muito tempo o Judiciário foi acusado de ficar encastelado, não falar, não prestar conta. Mas, assim, qual é o limite disso? Então, esse é o meu discunhã.
Muito bem. Agora, doutora Isabel, discunhã.
Maria. Ai, gente, estou me sentindo uma privilegiada de poder dizer meu discunhã aqui. Mas meu discunhã é repleto de raiva, de ódio, porque aconteceu o caso de racismo isolado, número 1 milhão, né? Contra uma mulher negra numa loja Renner, no shopping Madureira, no Rio de Janeiro. Ela foi abordada por uma funcionária da loja, uma mulher branca, dizendo que ela tinha roubado, furtado. E aí, a peça que a pessoa branca lá, que a mulher branca disse que ela tinha furtado, na verdade, nem da Renner era, nem da loja era, né? Então, assim, fica aí a minha indignação e o meu pedido de reflexão para, inclusive, nós pessoas negras. Olha onde é que a gente deixa o nosso dinheiro, né? Dinheiro é poder também, né? Que a gente faça circular o nosso dinheiro para fortalecer outras pessoas negras, né? Que a gente fortaleça o Black Money, coloque aí nosso dinheiro para circular entre os nossos, em vez de deixar rico, gente que já é rico e que não quer saber da gente, quer saber só do nosso dinheiro. Né? Então, assim, para a gente pensar um pouco aonde que a gente consome, né? Eu sei que muitas vezes a gente não tem tanto dinheiro assim, né, para sair consumindo, mas o seu pouco dinheiro que você tem, use ele de forma inteligente e política. Eu não vou dar dinheiro para loja racista. Né? E esse é o meu discunhã. Obrigado pelo espaço, por fazer aqui também o meu
muito
protesto. Valeu.
Bom, muito bom.
Também
muito
fiquei horrorizada com aquilo, foi triste. Segundo a loja, fez uma nota dizendo que botou aquela funcionária para fora. A mulher agrediu mesmo a moça lá, negra.
E eles sempre falam assim: essa é a opinião. Essa opinião é da funcionária, não da loja. Só que, gente, eles são orientados, né?
São orientados.
Isso é orientação.
Claro. São orientados. E isso tem que. E assim, eu acho corretíssimo esse boicote E pessoas, eu acho que vale a pena, quem puder deixar de comprar nesses lugares, vale muito a pena, porque aí eles começam a adotar medidas antirracistas e tal, e enfim, tem que tomar uma atitude, né? Porque pega mal.
Tem que sentir alguma coisa, é isso. A gente tem que... É, mesmo que não faça um estrago no bolso deles, né? Porque ser racista é lucrativo. Mas, sabe, para a gente sentir que a gente não compactou com essas coisas, sabe? Para a gente se fortalecer a nossa própria coerência, sabe, galera? Eu acho que é importante mesmo.
E, Camila, eu tenho alguém desconhecido.
Eu tenho dois, na verdade. São desconhecidos de ouvintes. Vou trazer o primeiro, que é da Lu Pinheiro, que sugeriu para a gente falar da quarta dose da vacina da Covid, que muita gente não tomou e a Covid está voltando. Essa vacina que está disponibilizada aqui no Brasil, ela ainda não cobre bem as novas variantes que estão circulando, mas, bem ou mal, tomar a vacina pega a Covid de uma maneira mais fraca. Então, é importante estar imunizado e estar com essa dose mais recente. Então, quem não foi tomar a vacina, vá tomar, vá atrás. E, assim, o governo Bolsonaro, vou te falar, né? Ainda é o governo, até largou o final de dezembro. Pois é. E não trouxe as vacinas atualizadas. Está se fazendo de doido. Fora ele não trabalhar mais, que ele não trabalha, o Bolsonaro, mas ninguém mais trabalha.
Ele trabalhou 24 minutos outro dia, marcado no relógio.
Oh, meu Deus, tá sendo injusta.
Você é louca, ele trabalhou.
Largou de mão.
E aí,
eu tô dando é graças a Deus que ele parou de trabalhar, gente. Ele trabalha ainda pior. Vamos não, deixar tá ele de férias aí, mesmo é melhor.
Mas assim, vai atrasar a compra das vacinas, né?
É, aí é foda.
O governo Lula vai ter que entrar, assim, 1º de janeiro, já ir atrás dessas vacinas atualizadas, correndo, porque é triste. E nos Estados Unidos, eles estão correndo bastante com a vacinação, já adiantando bem, e a gente aqui tudo parado, sabe? É fogo. E aí, o segundo descunhã foi a Denise, que ela tem o arroba QDenise lá no Twitter, e ela disse, reclamou da dificuldade de usar o pagamento via QR Code nos ônibus de Fortaleza. E por coincidência, outro dia eu tive que usar também, eu estava sem o cartão e fui usar e não consegui. Então é um sistema que não está funcionando bem. Cadê? Quer dizer, eu ia perguntar, cadê o prefeito? Mas aqui também a cidade está meio abandonada. Mas aí é mais assim de ônibus, né? Bora resolver esse negócio aí que é complicado, né? Diz que tem, mas tá faltando, né? Então, é a mesma coisa que não ter, né? Agora, além do Discunhã, a gente também tem um momento aqui de cheiros e indicações. E aí, eu quero fazer a primeira indicação, gente, que essa semana, até dia 20, tá tendo a Bienal do Livro, com uma programação super extensa, bacana e tals, e tem várias atividades, aí entre as atividades que tem, por exemplo, a Deidiane Piaf, que é a personagem maravilhosa do Denis Lacerda, é a Deidiane Piaf para crianças, então tem várias sessões.
Ai, gente, da Deidiane. Maravilhoso.
Maravilhoso.
Que ideia,
perfeito.
Não, vai ser perfeito, ele disse que é para todas as idades, então é só ir lá e vai se divertir. Aí também tem lá...
O Rei dos Baixinhos.
A rainha, né, a Deidiane. Aí tem o estande da Guarderia, que é uma lojinha de bottoms, quadrinhos, ímãs de geladeira, né, do Alan Nascimento, que é nosso ouvinte maravilhoso, então tá lá também. Então quem for na Bienal pode conferir, ver as coisinhas que eles têm lindas. É, e no dia 20, que encerra, tem um colóquio para quem gosta de psicanálise, né, discussões mais, assim, que são bem amplas, enfim, que não são só relacionadas ao indivíduo, ao eu, mas realmente tem até um aspecto político dessas discussões. É um colóquio chamado Utopias de Brasil, que vai das 9 à 1 da tarde, no Mezanino 1, vai ter filme, palestras, enfim, para quem tiver afim, depois a gente bota aí no nosso perfil também, uma divulgaçãozinha tal, do que a galera tá passando, é legal demais, viu? E tu, Inês, tem cheiros, indicações?
Indicação, menina, vou falar do Festival 3I, que é jornalismo inovador, inspirador e independente, que vai se realizar sábado, dia 19, em Recife. E Inês Aparecida vai representando as cunhãs. Vou lá, vai. Aqui do Ceará vão nós, do podcast As Cunhãs, o Luan Alencar, do Budejo. Aí do Piauí vai a Malamanhadas, a Aldenora, e também vai participar do festival. A gente vai falar numa mesa, nós somos 4 pessoas, a outra pessoa eu não conheço, mas eu digo já o nome dele. O outro é o Celso Ishigami, certo? Ele também vai falar sobre o ano do podcast no Brasil, como é que a gente, cada um vai falar como é que produz o seu podcast, como é que começou, papapá, papapá. Vai ser em Recife, sábado, Vai ser o dia inteiro lá e eu vou representando as queridas cunhãs, as outras duas.
É chique demais. Só não vai de jatinho, né, Inês? Mas vai, beleza, vai de avião de carreira mesmo, é a vida, né?
É, não vou
de jatinho. Amigo com jatinho.
Eu não tenho um amigo com jatinho assim como eu
faço. Ninguém, gente, uma carona para essa moça, por favor. É.
E tu é
Mas eu só pagando a passagem.
Pois é. Tem
não, cheiros? Não preparei, não.
Não?
Não, não preparei ninguém. Não, cheiros não. Vou mandar tá um cheiro coletivo a todo mundo. Um cheiro embaixo.
Cheiro embaixo. E tu, Isabel, tem cheiros?
Gente, vou mandar um cheiro aqui para todos os meus alunos, minhas alunas. É, tá sendo muito legal nas últimas vezes, quando eu tenho saído e encontrado com o povo por aí. É muito legal. Falem comigo. Fico morrendo de felicidade de encontrar com o povo pessoalmente. E vou aproveitar e fazer um jabá.
Faça!
Se você quer ser meu aluno... Quer ser minha aluna? Vai lá no @afroantropóloga, no TikTok, no Instagram, no Twitter. Eu estou sempre produzindo conteúdo sobre a questão racial. Então, tem vários vídeos curtos, ideais para tu compartilhar no teu Instagram, mandar para aquele tio que tem umas coisas meio esquisitas, que fala umas coisas meio estranhas, né? Então, é isso, gente. Aproveitar para mandar um cheiro pro meu filho, Vinícius, claro, que sou abestada por ele. Até o ele escuta todos os podcasts filho. Que eu participo.
Ah, que lindão! Cheiro pro Vinícius. Muito lindão ele, muito lindão. Eu acho ele lindo demais, parece realmente
mulher, um anjo. Mulher, nós queremos. Nunca passa, né, esse amor assim, abestalhado.
Nunca passa, nunca passa, mulher. Nunca passa, nunca passa.
Ai, ai, sei
vai
não.
Vai crescer, são os nossos bebês. Nossos bebês. Estamos chegando no final dessa conversa que foi maravilhosa, Isabel. A gente só tem a agradecer, foi incrível. A gente sabia que ia ser maravilhoso.
É, aprendi tanto. É tão bom.
Ah, eu amei, gente. Muito obrigada pelo convite.
Ai, não, a gente é que agradece demais. Essa
demais, demais, demais mesmo. E ainda mais sabendo, né, que assim, é ocupada mesmo, ainda no mês de novembro, que tem o Dia da Consciência Negra, mais ocupada ainda e tudo mais, mas é isso. É Ave Maria, a gente ficou muito feliz que deu certo.
Não, tinha que vir. Eu ia cavar um horário, eu preciso gravar 11 horas da noite, mas eu vinha.
Obrigadíssima.
Obrigada, gente.
E é isso, gente. Até a próxima semana. Cheiros. Nossa, tchau.
Beijo. Cheiro.
Obrigada de novo.